Minuto do TCU. O governo federal possui iniciativas para diminuir a burocracia. O objetivo é tornar os serviços públicos mais ágeis, com mais qualidade. Assim, quem deve ganhar é você, cidadão. No entanto, surge a dúvida: está funcionando a desburocratização? O Tribunal de Contas da União avaliou essas iniciativas. O TCU descobriu que o Programa de Gestão Pública e Desburocratização está inoperante. Faltam incentivos para que as instituições federais usem o modelo de excelência em gestão pública, pois a adoção é facultativa. O relator do processo no TCU, ministro Raimundo Carreiro, destacou o desrespeito a decretos federais, tais como:
a ausência de mecanismo de acompanhamento, avaliação e incentivo quanto à implementação da Carta de Serviço ao Cidadão por parte dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal que prestam serviço diretamente ao cidadão.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares criticam política federal de demarcação de terras.
4 deputados lançaram candidatura à presidência da Câmara.
Boa noite a todos, eu sou Paulo Gonçalves.
E eu sou o Paulo Otarã. Você confere agora as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Foram lançadas no mês de dezembro 3 candidaturas à presidência da Câmara. Na manhã de hoje, o 4º candidato também foi anunciado.
Eventuais novos candidatos ainda podem apresentar seu nome, independentemente do partido ao qual pertençam, até às 17 horas do dia 1º de fevereiro, domingo.
O Jornal Câmara dos Deputados traz um perfil sobre os 4 candidatos.
Maior bancada na próxima legislatura, com 69 deputados, o PT lançou Arlindo Quinalha para a presidência da Casa.
Arlindo Quinalha tenta chegar à presidência da Câmara dos Deputados pela segunda vez. O deputado do PT paulista presidiu a Casa entre 2007 e 2009 e ocupa a primeira vice-presidência desde maio do ano passado. Arlindo Quinalha nasceu em Serra Azul, no interior de São Paulo, em 1949. Tem 65 anos de idade e é formado em Medicina pela Universidade de Brasília, com especialização em saúde pública pela USP. Já presidiu o Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo e a Regional da Central Única dos Trabalhadores nos anos 1980, mesma década em que se filiou ao Partido dos Trabalhadores. Depois de cumprir um mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo, Quinalha chegou à Câmara dos Deputados em 1995. Entra agora no seu 6º mandato como deputado federal. Além da presidência e da vice-presidência da Câmara, Arlindo Quinalha atuou na Casa como líder do governo e do PT. Também esteve no comando de várias comissões temáticas importantes, como a de Fiscalização Financeira e Controle e a de Defesa do Consumidor. Em 2012, Quinalha foi o relator da proposta de orçamento da União. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Segundo o maior partido da casa, o PMDB apresentou a candidatura do atual líder da legenda na Câmara, Eduardo Cunha.
O deputado carioca Eduardo Cunha, de 56 anos, é reconhecido entre correligionários e adversários por sua capacidade de articulação política, pelo conhecimento técnico e pelo domínio do regimento. Essas características pessoais o levaram a assumir, em 2013, a liderança do PMDB na Câmara dos Deputados, sendo reconduzido ao cargo no ano passado. O perfil de líder também fez dele um dos principais articuladores do chamado Blocão, grupo informal de parlamentares, integrado por 8 legendas, criado para pressionar o governo federal em votações na Câmara. Entre as ações que foram protagonizadas pelo Blocão, estão a defesa da criação da CPI da Petrobras e a imposição de obstáculos à aprovação da chamada MP dos Portos e do projeto de Marco Civil da Internet. Radialista, economista e evangélico, Cunha começou na política como deputado estadual no Rio de Janeiro em 2001, pelo PPB, após ter ocupado os cargos de presidente da Telerge e da Companhia de Habitação do Estado. Em 2002, pelo mesmo partido, foi eleito deputado federal pela primeira vez. Já no PMDB, elegeu-se para outros 3 mandatos na Câmara dos Deputados, 2006, 2010 e 2014. Nas últimas eleições, foi o 3º deputado mais votado no Rio de Janeiro e o mais votado do PMDB em todo o país. Na Câmara, presidiu as comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania e de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Apoiado por bancadas da oposição, Júlio Delgado, do PSB, está no quarto mandato de deputado federal.
Formado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Júlio Delgado conquistou pela primeira vez a vaga de deputado federal aos 36 anos, nas eleições de 2002, na época filiado ao Partido Popular Socialista. O mineiro de Juiz de Fora inicia neste ano seu quarto mandato consecutivo na Câmara dos Deputados, o terceiro pelo Partido Socialista Brasileiro, do qual é líder. Delgado atuou no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados de 2003 a 2006 e presidiu o colegiado durante as investigações contra José Dirceu. Favorável à cassação dos direitos políticos do ex-presidente do PT, o voto de Delgado influenciou o desfecho do Mensalão. Em seu último mandato na Câmara, Delgado participou das comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania, de Defesa do Consumidor, de Turismo e de Educação. Atuou, inclusive, na comissão especial que analisou a proposta de emenda à Constituição sobre a perda automática de mandato de parlamentares condenados por improbidade administrativa e no grupo de trabalhos destinado a estudar a reforma política. Júlio Delgado relatou o processo contra André Vargas em 2014 no Conselho de Ética e considerou a conduta do ex-deputado petista incompatível com o decoro parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
O PSOL lançou nesta sexta-feira Chico Alencar, do Rio de Janeiro, como candidato à presidência da Câmara. Segundo nota divulgada pelo partido, a candidatura busca reaproximar o poder legislativo dos interesses da população.
Chico Alencar afirma que o PSOL está empenhado na construção de uma democracia que combine a representação partidária com a participação popular direta.
O líder do PSOL, deputado Ivan Valente de São Paulo, acredita que a candidatura é o resgate da ética na política, certeza de administração honesta e defesa de uma pauta legislativa a favor dos trabalhadores e do povo.
O professor e escritor carioca Chico Alencar, 65 anos, tomará posse de seu quarto mandato na Câmara. Após um curto período no MDB, filiou-se ao PT em 1987, partido no qual permaneceu por 18 anos e foi eleito 3 vezes vereador no Rio de Janeiro.
Em 2005, após o PT enfrentar escândalos de corrupção, Alencar participou da criação do PSOL.
Na Câmara, foi titular de comissões como a de Direitos Humanos e Minorias, de Legislação Participativa e de Educação, Cultura e Desporto. Atuou ainda no Conselho de Ética e no grupo de trabalho que analisou a proposta da Lei da Ficha Limpa.
Eleições.
O Congresso Nacional deve retomar este ano os debates sobre a reforma política. A afirmação é de Maria do Rosário, do PT Gaúcho, que defendeu alterações construídas a partir de um diálogo entre o poder legislativo e a população.
Na atuação dos mandatos parlamentares e também em tudo do poder executivo e dos demais poderes, a reforma política é uma exigência para o Brasil, porque a sociedade clama por mais participação. E é por isso que quando o parlamento está debatendo a reforma política, deve ter os olhos na sociedade e abrir totalmente as suas portas no próximo período para que seja no plenário das comissões, a sociedade brasileira seja ouvida.
Maria do Rosário acrescentou que a população brasileira é a maior interessada na mudança do sistema político nacional e de que, por isso, a reforma deve respeitar os anseios da sociedade e representar a vontade do povo, concluiu a parlamentar.
Ao se despedir da Câmara dos Deputados, Nácio Rodrigues, do PSDB Mineiro, lembrou que foram 5 mandatos e 20 anos de atividades. No período, segundo ele, o Brasil chegou à 7ª posição entre as economias do mundo, tendo, no entanto, um dos piores índices de violência e desenvolvimento humano.
Justiça.
Para Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, o combate à corrupção é uma luta de todo o povo brasileiro. Entretanto, a parlamentar chamou atenção para os excessos cometidos contra a Petrobras, que representa um patrimônio do país.
As críticas à empresa, na opinião de Jandira Fegali, denotam uma campanha pela privatização da Petrobras.
Combate à corrupção é uma bandeira de todos nós, não é a bandeira da oposição. É a bandeira de todo mundo. Corrupção não se discute, se apura e se pune. É isso que nós temos que fazer. A minha preocupação hoje é com a empresa Petrobras, que é a maior empresa brasileira, que é uma grande empresa no exterior também, é um símbolo do Brasil, que não pode ser achincalhada. Eu acho que nós temos que apurar e punir quem roubou. Eu tenho a impressão que muitas vezes achincalham demais a imagem dela, inclusive na mídia, com a perspectiva de privatizá-la. Enfraquecer para dar o pré-sal, para acabar com o regime de partilha, para favorecer quem tem interesse no petróleo brasileiro.
Economia.
Os integrantes da Comissão de Finanças e Tributação vão analisar a regulamentação da profissão de artesão.
Entre as justificativas para a matéria está a importância do artesanato para o desenvolvimento econômico e social das comunidades.
A repórter Idelene Macedo tem outras informações sobre a iniciativa.
A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou o reconhecimento da profissão de artesão. O projeto do Senado também estabelece que deverá haver políticas públicas de apoio, crédito e aperfeiçoamento do setor. A comissão acatou o parecer do relator, deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, favorável ao texto já aprovado no Senado. A proposta considera artesão toda pessoa que exerce atividade predominantemente manual de forma individual, associada ou cooperativada. Segundo o relator Daniel Almeida, a regulamentação da profissão beneficia não só os profissionais, mas também incrementa a economia local.
Isso tem um impacto muito expressivo na vida econômica de muitas comunidades. Cadastrar isso, fazer o reconhecimento, criar condições favoráveis para a produção do artesanato e para a comercialização do artesanato é algo de grande significado para a atividade econômica.
Os dados mais recentes do IBGE sobre o artesanato no Brasil são de 2006. De acordo com o levantamento, o bordado é a atividade mais presente nos municípios do país, sendo encontrada em 75% deles. Em seguida, aparecem atividades com madeira, artesanato com barro e com material reciclável. O artesanato de material reciclável foi o que mais apresentou crescimento na época da pesquisa. A proposta que regulamenta a profissão de artesão será analisada agora pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Entre as medidas que a Câmara aprovou nos últimos anos, duas beneficiam diretamente os micro e pequenos empresários.
Luiz Carlos Raul, do PSDB paranaense, citou o trabalho realizado na Casa pela aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, bem como a criação da figura do microempreendedor individual.
Luiz Carlos Raul destacou que as medidas contribuíram para a transformação de 5 milhões de trabalhadores autônomos em empreendedores individuais legalizados. O parlamentar completou que as micro e pequenas empresas, apesar de contribuírem com 20% do PIB, respondem por 60% do volume total de carteiras assinadas no país.
Fizemos um projeto nacional na Lei 123, incluindo Estado, município e União, numa única lei, numa única alíquota para a micro e pequena empresa. São 18 anos de luta em favor da micro e pequena empresa. E nós salvamos o Plano Real, porque quem garantiu o emprego foi a microempresa. Hoje, 70% dos novos empregos vêm da micro e pequena empresa.
Por ser um tema polêmico, a votação do relatório do projeto que traz para o Congresso Nacional a responsabilidade da demarcação das terras indígenas no Brasil foi motivo de embate na Câmara. O relatório precisa ser aprovado em comissão especial para que a proposta seja analisada no plenário da Câmara e do Senado.
Ao relembrar que o projeto já tramita na casa há 8 anos, Celso Maldaner, do PMDB catarinense, cobrou mais celeridade na deliberação do tema.
Para o parlamentar, além de desapropriar injustamente produtores rurais e moradores de diversas cidades brasileiras, o atual modelo de demarcação do Poder Executivo prejudica o agronegócio.
Muitas injustiças de ambos os lados, mas principalmente o pequeno agricultor familiar que comprou de boa fé a sua propriedade, nós não achamos justo ele perder aquela propriedade que comprou 80, 100 anos atrás e está produzindo alimentos nesse país. Então nós queremos evitar essas injustiças que estão acontecendo, quer dizer, dando autonomia ao Congresso Nacional para dar a última palavra nessa questão de conflitos de terras indígenas. Respeitando, claro, o direito de nossos indígenas. Mas hoje as ONGs internacionais têm muita força aqui no país e estão praticamente quase inviabilizando o agronegócio brasileiro que tem salvado esse país.
A área indígena Raposa Serra do Sol, localizada em Roraima, foi demarcada em 2005. No entanto, Edio Lopes, do PMDB, lamentou a situação dos índios que vivem na região devido, segundo ele, ao abandono pelo poder público.
De acordo com Edio Lopes, o governo federal precisa desenvolver ações que estimulem a atividade indígena na região. Para deputados, índios não podem depender apenas dos auxílios promovidos por emendas parlamentares.
Eu, enquanto deputado federal, tenho levado muitas emendas para a região. Emenda para aquisição de máquinas, para a construção de unidades básicas de saúde, redes elétricas, irrigação e outras ações. Mas a capacidade do deputado enquanto autor de emendas é bastante pequena. É necessário que o governo se atente de que aquela região precisa ter uma ação mais forte do governo federal visando a levar aquelas comunidades a um conceito de produção e de economia na região.
Chegou à Comissão de Constituição e Justiça a proposta que estabelece tributação municipal sobre as construções que excedam os limites legais previstos para o terreno.
Pela matéria, todas as cidades com mais de 20 mil habitantes poderão cobrar pelas edificações excedentes de forma proporcional.
A repórter Carla Alessandra tem detalhes sobre o projeto.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou proposta que prevê que os donos de terrenos que quiserem construir acima do limite previsto pela lei municipal deverão pagar o valor correspondente a essa diferença ao município. A proposta acrescenta artigo ao Estatuto das Cidades que já prevê esse pagamento. Pela proposta, essa cobrança só será realizada em municípios com mais de 20 mil habitantes. A contrapartida será calculada de acordo com a diferença entre o valor atual do imóvel e o valor acrescido ao imóvel em razão das benfeitorias realizadas. O relator da proposta na comissão, o deputado Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, explicou que a proposta tem por objetivo evitar a especulação imobiliária e garantir mais recursos para os municípios.
É uma maneira de você evitar que esse ganho seja apenas para particulares. Você divide ele com o dono do terreno e com o poder público, né? Coisa que acontece hoje de forma inversa. As grandes valorizações que há, o famoso boom no mercado imobiliário, elas acontecem justamente a favor da iniciativa privada.
A proposta que prevê que donos de terrenos que realizarem ampliações na área construída paguem pela valorização resultante dessa melhoria ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Transportes.
A Câmara debateu em comissão especial a navegabilidade dos rios nacionais através da construção de eclusas para o transporte hidroviário.
A proposta aprovada pelos deputados virou lei no início do ano.
Saiba mais sobre o tema com o repórter Marcelo Larcher.
Para o deputado Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Infraestrutura Nacional, é preciso investir em vias navegáveis em rios, que podem passar dos 12 mil quilômetros atuais para 65 mil.
Nós precisamos desenvolver muita área de vias navegáveis. Nós temos condições de ter 60 mil quilômetros de vias navegáveis, temos 12 mil, quer dizer, estamos aquém daquilo que nós poderíamos ter. Precisamos investir em eclusas da construção, precisamos investir, nós temos uma área muito extensa.
Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Saúde.
Debatedores avaliaram a eficácia da terapia comunitária para a prevenção de doenças.
Em audiência pública realizada no ano passado na Câmara, especialistas e representantes do governo apontaram a importância do método em ambientes como os estabelecimentos de ensino.
Saiba mais sobre a metodologia na reportagem de Tiago Marcel.
O Ministério da Saúde se comprometeu a expandir a terapia comunitária como método alternativo de prevenção de doenças durante a audiência pública da Comissão de Seguridade Social da Câmara. Criada no Ceará há 20 anos, a terapia comunitária se propõe cuidar da saúde em espaços públicos de convivência social, por meio da construção de uma rede social de apoio para os integrantes de determinada comunidade. O método é aplicado sempre em grupos e direcionado ao atendimento básico e à investigação do sofrimento do paciente. Uma das preocupações dos profissionais da terapia comunitária é o uso excessivo de medicamentos em busca de curas imediatas. Segundo esses estudiosos, a falta de alternativas que busquem prevenir doenças comuns ao mesmo grupo de pessoas acaba congestionando o sistema de saúde pública. O deputado Amaury Teixeira, do PT da Bahia, que solicitou a realização da audiência pública, explicou a importância do debate.
É uma matéria relevante, essa questão da terapia, ela precisa ser aprofundada, ela tem já várias literaturas que indicam, a literatura indica que as terapias contribuem para melhorar a recuperação do paciente, melhora a estima do paciente, é um instrumento auxiliar, né, para que não é só na recuperação, mas também na rigidez física e mental.
Os especialistas discutiram na audiência pública a importância da implementação da terapia comunitária tanto em escolas quanto em instituições. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Marcel.
Tramita na Câmara a proposta que institui incentivos fiscais para produtos orgânicos. O autor da iniciativa, Eduardo Gomes, do PSDB do Tocantins, justificou que apenas um em cada cinco brasileiros ingere porções de hortaliças, frutas, legumes e verduras na quantidade diária recomendada pela Organização Mundial da Saúde.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Edição Márcio Aquiles Sardi.
Produção da equipe da Voz do Brasil da Rádio Câmara.
Trabalhos técnicos, Heverson Gonçalves.
Uma boa noite para todos.
Bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.